Com muita satisfação, nós vamos conversar ao vivo por telefone com a professora Cassia Lattler. Ela é doutora em História pela Universidade Federal do Paraná. A Carla, neste momento, se encontra em Blumenau e participa junto conosco aqui da programação. Primeiramente, seja muito bem-vinda, professora. Obrigada pelo aceite do convite e obrigada por participar conosco aqui da CBN Vale do Iguaçu. Uma boa tarde.
Olá, Vanessa. Boa tarde. Eu que agradeço o convite e a possibilidade de participação do programa.
Tá certo. Professora, nós até abordamos aqui a chamada da sua participação conosco e até citamos para o ouvinte. O tema é o seguinte: professora, você trabalha ou só dá aula? Por que é que surgiu esse título para este artigo? Eu li aqui com carinho. É um texto escrito para a obra Mulheres Fazedoras. O Mulheres Fazedoras foi organizado pela professora Dulceli de Lourdes Estachesk e a professora Silvia Regina Delong, ambas aqui da Unespar, campus de União da Vitória, e houve o convite para a professora Carla Sattler participar desta obra. É isso mesmo? Professora, você trabalha ou só dá aula?
Pois é, né? No momento eu estou dando aula. Se é considerado trabalho, é a grande questão.
Certo. Por que que despertou? Porque a gente ouve muito, isso acontece, professora, não apenas para a área da educação, mas há várias profissões em que remete perguntas paralelas a essa, né? Você só faz isso ou você trabalha? Você faz aquilo ou você trabalha? Como se aquilo não fosse um desempenho, um trabalho. Como é que foi despertado esse título, professora?
Então, eu conheço a Dulce já faz um bom tempo. E quando surgiu o convite para escrever um capítulo do livro, ficou em questão, né? Sobre o que escrever. E logo já veio à mente essa pergunta que a gente ouve bastante.
Isso.
Eu diria que ela vem diminuindo agora, mas eu lembro assim, quando eu comecei a lecionar, era constante ouvir a pergunta: você trabalha ou só dá aula? Então, para nós, professores, sempre fica essa questão, assim, um certo sentimento de indignação, né? Como assim? Nós lecionamos, estamos dando aula, falando, e levamos um monte de trabalho para casa, né, de correções, preparo de aula. E como é que alguém nos pergunta se nós só damos aula?
Isso. E até nós já temos uma participação do ouvinte, se a senhora me permite, já uma participação no início aqui, através do WhatsApp, através do 998710002. O fim do telefone é o 15. Sou professora em Porto União. Ouvi, eu tenho 30 anos de carreira, vou completar 30 anos de carreira. Ouvi esta frase a minha vida toda. Vocês estão corretíssimos em abordar isso. Já ouvi muito, professora. Professora, você trabalha ou só dá aula? Parabéns pelo artigo. É a participação de uma professora aqui de Porto União já interagindo contigo, professora Carla.
Pois é uma constante da vida, né? Uma reclamação. E daí, é claro, a partir disso, surge a ideia de, afinal de contas, então, somos mulheres fazedoras? Nós, professoras? A partir de momento, de qual momento, né, o nosso trabalho não passa a ser reconhecido enquanto trabalho?
Eu sempre comento aqui que a profissão professor é aquela que é 24 horas. Até já conversei com secretários de educação, a gente já pontuou aqui sobre isso. Até porque é uma das únicas profissões que a gente chama o profissional pelo que ele exerce, né? Vai ser sempre o professor, a professora. A gente não chama pelo nome, não é mesmo? E é 24 horas os atributos para um profissional da área da educação. E até entendo que causa muitos comentários e indignação, assim como a nossa ouvinte que participou e a senhora que trouxe aqui nos seus escritos esta frase, que muito se ouve isso pelo mundo todo, não é mesmo?
Sim, é um intenso, né? Qualquer atividade que você esteja fazendo, vai assistir um filme, ler um livro, está conversando com alguém, automaticamente a gente já está relacionando. Será que eu posso usar isso em algum conteúdo em sala de aula? De que maneira eu posso estar relacionando isso que eu estou vendo aqui com as aulas que eu estou preparando? Então, realmente, é intensa a nossa atividade.
Uhum.
A aula exige, né? Porque a gente tem que estar o tempo todo se renovando. E, ao mesmo tempo, nós não temos o reconhecimento do qual deveríamos ter enquanto trabalhadoras, né, enquanto profissionais, e até inclusive em relação à nossa formação.
Entendido. Professora, quais são os temas que a senhora prioriza aqui no seu escrito, que contempla a obra Mulheres Fazedoras? Na página 117, eu estou com a obra aqui em mãos. 117, 118, 119 a 125. O que é que a senhora, para quem está nos ouvindo, até 127, perdão, o que é que a senhora prioriza? Eu sei muito bem aqui que a senhora cita o processo de feminização da educação. É um dos temas que a senhora se centra, para quem ainda não teve a oportunidade de fazer a leitura do artigo?
Ah, olha só. Dando um pouquinho na questão, né? Quando nós trabalhamos história da educação, a gente sempre aborda aquele momento ali dos anos 30, 40, né, que é o momento do governo Vargas,
uhum,
em que são abertas inúmeras escolas e há uma necessidade grande de uma mão de obra. E nesse momento é o momento de ascensão das mulheres na profissão. Já haviam professoras antes,
uhum,
né, só que em menor número comparado com os homens. Até então, era uma profissão masculina. Inclusive, assim, se nós pensarmos romances de época do século XIX, alguma coisa assim, vai estar citando o professor.
Exato.
É um pouco depois, ali, início do século XX, para nós, né, São Paulo está um pouquinho do final do XIX, nós vamos ter, apareceu os colégios normalistas, teremos poucas mulheres trabalhando, e mesmo assim, somente até o casamento. Ou solteiras, né? As mulheres casadas não permaneciam trabalhando, muito raro. E, enfim, é uma profissão masculina, o espaço da escola, você tem homens, diretores, supervisores. A partir dos anos 30 e 40, quando nós temos a obrigatoriedade da educação pública, e que todos os municípios deverão ter escolas, o aumento se dá por meio das mulheres. São as mulheres que vão assumir essas vagas de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, o fato de você ter escolas em todos os municípios, isso vai dar um custo muito grande para o Estado.
Uhum.
É o momento em que o salário do professor começa a diminuir também. Então,
entendi.
A partir do momento, quando a gente fala de feminização da educação, a gente não fala apenas da entrada da mulher no ensino público e privado. Nós falamos também de uma situação em que esse salário, ele vai diminuir. Então, ela se torna uma profissão feminina por ter um salário menor.
E por tudo aquilo que acomete a mulher, pelo fato de ter filho, pelo fato da família, tudo isso a senhora quer dizer que engloba também? Que com o homem talvez isso não aconteça. Por exemplo, a mulher sai para licença maternidade. Seria mais ou menos nesse sentido?
Olha, nesse momento, nem tanto.
Tá, entendi.
Nesse momento, nem tanto. Nós vamos ter a questão da licença maternidade, né? É uma coisa que vai surgir a partir de 46.
Ah, ok. Ok, entendi.
Então, é um momento assim, ó, ele é paulatino, você precisa de mão de obra, né? Você tem mulheres que têm até uma oitava série, algumas que vão fazer o que hoje seria o ensino médio, né? E elas estarão assumindo esses espaços. Eu não sei como é que é a União da Vitória, mas aqui na região, por exemplo, nós tivemos várias mulheres da escola do interior que completaram a oitava série no centro da cidade e passaram com 14, 15 anos lecionar no interior.
É praticamente uma realidade aqui também, é uma realidade.
É. Então, eram crianças, né?
Exato, crianças. A gente já sai daquele seio familiar, aquela base de educação da família e já vai repassar os outros, não é mesmo?
Isso. Mas o que, que acontece com essa fala da mulher, né? Você diz, a mulher é maternal, ela é mais preparada para educar crianças, para lidar com crianças. Só que junto existe o discurso também de que a mulher não precisava ter o mesmo salário que o homem.
Certo.
Porque, na verdade, a mulher ela não iria sustentar o lar. Ela não iria manter o lar. Ela seria apenas um salário complementar ao salário do marido.
Ah, tá certo. Uhum.
Então, nesse sentido, a feminização, ela não... Não é muito uma conquista da mulher no espaço de trabalho, né? Ela é muito mais você estar contratando uma mão de obra com um salário menor para suprir a grande necessidade de professoras do mercado brasileiro naquele momento.
Uhum. Até a senhora cita aqui que o estranho é que em nossa contemporaneidade ainda tenhamos que conviver com um pensamento raso no que diz respeito à concepção de mulher e isso ter influência nas políticas públicas em educação. Na página 117, este é o pensamento.
Sim. Uhum.
Então, é exatamente isso. Há uma contribuição da história, há uma evolução da história, seria isso?
Em que sentido?
Há uma evolução da história em termos da mulher participante da educação, a mulher está muito mais participante. Hoje, eu creio que o número de mulheres nas escolas se ampliou muito também, não é mesmo?
Sim, bastante. Se nós pensarmos a Educação Fundamental 1, né, até o quinto ano, ele é praticamente todo feminino. Né? O Fundamental 2, nós também temos uma maioria feminina. O ensino médio e ensino superior, eles estão mais ou menos 50%, 50%.
Sim.
Mas aí eu queria chamar a atenção para uma coisa.
Vamos lá.
Se você pensar a rede pública estadual ou municipal, muitas vezes nós temos um número maciço de mulheres, 80%, digamos assim, mas nas direções das secretarias estaduais, das secretarias municipais, muitas vezes nós temos homens.
Uhum.
Então, assim, o que a gente pode pensar nesse sentido? A partir do momento que você tem um salário maior, um salário de direção, ou que dá um status muito maior, você contrata o homem, apesar de você ter uma rede de maioria mulheres.
Aqui na nossa cidade, por exemplo, em União da Vitória, porque a professora sabe que aqui nós estamos com um pé no Paraná e com outro em Santa Catarina,
sim,
União da Vitória e Porto União. Então, em União da Vitória, secretário de Educação é um homem, em Porto União nós temos uma mulher que gere a secretaria de lá. Então, é um homem e uma mulher.
Uhum. Aqui agora, na nossa gerência de Blumenau, a estadual assumiu uma mulher.
Uhum.
Né, nós tínhamos um gerente homem até o momento. E na Secretaria Municipal de Blumenau nós temos uma mulher também. Mas o primeiro mandato aqui, no início, nós tínhamos um homem.
Certo.
Mas o nosso secretário de Educação é um homem.
Okay.
É estadual.
É só para a gente pontuar, né? Porque a gente conhece os representantes. Então, para a gente fazer esse paralelo, se a gente analisar, como a senhora bem destacou, até o século XIX, a história da educação, ela foi marcada pelo protagonismo masculino. A senhora acredita que esse protagonismo masculino, ele vai seguir ou muito timidamente as mulheres já estão assumindo vários cargos? Isso falando do Brasil como um todo.
Na verdade, eu até demonstro uma certa preocupação, né? Hoje, na universidade, nós já ultrapassamos os 50% de mulheres lecionando, o que é bastante interessante, porque a universidade é um espaço que era muito masculino,
uhum.
Mas notem que nós temos poucas reitoras, né? Uhum. E essas, quando assumem, sofrem bastante. Né, dentro da universidade, a oposição às mulheres reitoras é bastante grande.
Uhum.
E nós pensarmos o seguinte, pesquisadoras o número de mulheres na pós-graduação, hoje ela é superior ao número de homens. E mesmo na universidade como um todo, entre graduandos, o número maior é de mulheres. Então, quer dizer, nós temos hoje numa universidade 55 a 60 mulheres e por cento, e há universidades que até mais. Mas isso cresce junto com um discurso negativo para com a universidade. A universidade que provavelmente você ouviu, eu ouvi dos meus pais, que era importante nós fazermos, né, que uma questão profissional, crescermos em termos de profissão, em termos de salário, e ter um bom posicionamento na sociedade, havia necessidade de fazer um curso universitário, não importasse qual o esforço. Hoje você já vê outros discursos, né? Você ouve constantemente que eu venci na vida sem fazer universidade, sem nunca ter pisado na universidade. Quer dizer, isso acontece, assim, ó, programas de televisão. Primeira vez que eu vi isso numa televisão, eu fiquei assim, meio, que isso? Né, eu estou aqui falando, assim, mas foi mais para que meus alunos do ensino médio vão fazer a universidade.
Entendi.
E ouço na televisão dizendo que não precisa mais.
Tipo contraditório.
Então, foi uma coisa que me chocou bastante, né, porque a gente entende claramente a importância de um curso universitário para a maturidade da pessoa, não apenas profissional, né?
Isso para o homem, para a mulher, enfim, é uma contribuição à parte, não é mesmo?
E, em que sentido, desculpa?
Na realidade, é uma contribuição, né? Tanto para o homem quanto para a mulher ter uma graduação a mais. Enfim, se complementa, não é mesmo? Tanto para o homem quanto para a mulher.
Sim, é uma questão pessoal muito, né? O crescimento que você tem em termos de maturidade, de compreensão do mundo, é essencial um curso universitário.
Sim, a senhora até citou com relação à reitoria, só para pontuar aqui na Unespar, campus de União da Vitória, nós contamos com a vice-reitora mulher. Então, nós temos o Valderley, reitor, aqui coordenador, né, o diretor do campus, e a vice-reitora é uma mulher, a professora Sandra Salete. Então, também um homem e uma mulher, e há muito tempo foi assim aqui na instituição de ensino, sempre um homem e uma mulher trabalhando junto. Então, nós temos aqui essa questão do caminhar junto, né, dos profissionais. Então, é um homem e uma mulher, só para pontuar aqui que aqui também a vice-reitora é uma mulher.
A nossa realidade aqui na Universidade Regional de Blumenau, no mandato anterior nós tivemos uma vice-reitora, né? E agora, pela primeira vez, após 55 anos, assumiu uma reitora. São 50 anos mais de 50 anos de universidade.
Certo.
Então, eu lembro que na Universidade Federal de Santa Catarina, quando assumiu a professora Roselane, né, no mandato anterior, e assumiu com bastante dificuldade, foi um mandato bastante difícil para ela.
E deixa eu te perguntar aqui, nós falamos até dos temas priorizados, como é que o público tem reagido a este seu texto, professora, que fala ou que evidencia exatamente isso, esse questionamento do lecionar, que para alguns é desconsiderado como trabalho, e também como fala da questão da feminilidade dentro da educação. Como é que o público tem reagido?
Olha, eu conversei pouco ainda com as pessoas, né? Ele está sendo recém-lançado. Mas eu percebo assim, ó, é uma constante e até uma preocupação que a gente tem em relação a esse momento que a gente fala das crises que a universidade vem passando, né, e dos golpes que vem sofrendo, desde corte de verbas, desde a maneira das pessoas já não compreenderem mais a importância da universidade, a reflexão sobre a presença da mulher na universidade. Isso já é uma reflexão que a gente vem fazendo. Até que ponto isso tem uma influência? Até que ponto é uma nova etapa da história da universidade? Certo, né? Nós estamos tendo uma mudança muito grande no mundo todo. Inteligência artificial, né? A tecnologia fazendo presença. O que seria, de fato, Ou nós já temos aí também o machismo embutido, né, que a gente convive desde a nossa vida toda, que ele já está atuando um pouquinho mais na universidade, porque as mulheres estão assumindo um espaço maior dentro delas.
Uhum. Eu abri agora aqui na Agência Brasil de que as mulheres são a maioria entre os doutores brasileiros titulados no exterior em 2014, mais de 60% de acordo com um estudo divulgado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Então, o número de mulheres que fazem doutorado no exterior também ultrapassa o de homens. Só um dado aqui para a gente complementar, professora.
É uma coisa assim, ó, eu leciono há mais de 20 anos. Uhum. E eu poderia trazer para você assim, ó, eu chamo muita atenção. As meninas, as alunas, elas muitas vezes são muito mais dedicadas ao estudo, a uma pesquisa, a um enfrentamento das dificuldades e correr atrás do que os meninos. Então, a gente pode discutir até por um outro aspecto, né, que é um pouquinho mais complexo, mas na sociedade brasileira, para o rapaz ser estudioso, ele sofre bastante bullying.
Uhum. Até porque aqui, por exemplo, no curso de pedagogia é predominantemente feminino. Nós temos um, dois rapazes que fazem o curso. Então, é de muita coragem, sim, e como a senhora bem pontuou, de repente até sofre um bullying.
Exato. Então, assim, ó, o menino estudioso, ou que ele está interessado na aula, muitas vezes ele tem que disfarçar para os outros rapazes não ficarem brincando com ele. Né, ficarem realmente assim, debochando. E aí tem uma questão de masculinidade, né? Ele é chamado de homossexual, né? Porque gosta de estudar e tudo mais, que estudar é coisa de menina. E é claro que isso vai ter um reflexo lá no final. Sim. Porque se as meninas estão mais dedicadas no ensino médio e no fundamental, automaticamente, quando você tem o Enem, quando você tem o vestibular, a chance delas passarem é muito maior.
Uhum. Professora, agora 13h58, nós já estamos com o adiantado da hora, nós temos mais 2 minutinhos e tem uma parte da sua obra, página 124, que diz o seguinte: a escola é marcada pelo relógio, um mundo dividido pelos 45 minutos de hora-aula e os 15 minutos de um desejoso recreio. A professora fazedora se comprime nesse afã de múltiplas tarefas divididas por entre horas-aulas. Daí vai além. Mas essa falta de tempo é também o que mantém esta concepção de escola e professora que se formou com a feminização da educação. E o fecho na página 125 diz: encontrar na sua potência como educadora a resistência necessária para fazer do seu viver uma obra de arte. Está aí um pouquinho do texto e que traz, resume tudo, não é mesmo, professora?
Sim. Eu acho que é uma coisa extremamente importante para nós. Entender que o nosso papel de professora, ele é a nossa obra de arte.
Uhum.
Quanto mais nós nos dedicarmos, né, no preparo dessa aula e, ao mesmo tempo, mostrar que algumas coisas que estão agora e que nós não gostamos, sendo diferente, se nós quisermos fazer diferente, eu acho que é uma contribuição social extremamente importante que nós damos.
Tá certo. 13h59, professora, obrigada pela participação. Adoramos a sua conversa aqui conosco. Obrigada pela gentileza e uma boa tarde.
Boa tarde, agradeço a possibilidade de participar.
Até uma próxima oportunidade. Venha nos visitar, professora.
Tá joia.